A partir de agora, sobe o giro do motor. Está começando Café com Velocidade. Opinião e debate sobre o melhor do esporte a motor. Apresentação: Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo. Café com Velocidade.
Para você que nos ouve no café.autosfera.com.br, estamos começando o terceiro bloco da edição 537. Se você não ouviu o primeiro bloco, lá nós falamos um pouquinho da situação do campeonato depois da prova do Japão. Se você não ouviu o segundo bloco, lá nós falamos um pouquinho sobre essa questão de companheiros de equipe não podem mais disputar posições para trazer os carros sãos e salvos até o fim da corrida, citando o caso aí da Force India no Japão, onde Pérez pede para atacar Ocon e a equipe nega esse pedido. E agora, no terceiro bloco, nós vamos falar um pouquinho sobre a Red Bull e essa ascensão dela na parte final do campeonato. Chegou a hora da gente falar de Red Bull aqui no programa, porque tivemos aí mais um grande desempenho de seus pilotos, Bárbara Franzin, tanto Max Verstappen no começo e o Ricardo acompanhando. A Red Bull parece que veio para ficar nesse final de campeonato, Bárbara.
Então, eu dei uma pinceladinha, né, sobre isso. Se a gente tinha aí uma Ferrari forte que foi decaindo, a gente viu um pouco o oposto com a Red Bull. E eu estou gostando bastante do desempenho deles. Eu acho que o que prejudicou muito, né, esse ano também, a gente não pode deixar de mencionar. Eu sei que é, às vezes, chovendo molhado, mas o Verstappen, né, teve muitos abandonos e isso acabou fazendo com que ele ficasse bem apagado ao longo do campeonato. E é até bacana ver que ele está conseguindo meio que virar um pouquinho esse jogo. Tudo bem, já está no final, mas é bem interessante ver que ele está indo bem e que ele está também conseguindo ficar à frente do companheiro de equipe, né? O Ricardo, para mim, ele é um excelente piloto. Cada dia ele vem mais forte, assim. É uma dupla das que vale a pena a gente ficar de olho, porque sai muita coisa interessante dali. Mas não estou cravando também que o Verstappen está na frente, ele é melhor e tudo mais. Não é nada disso, mas é interessante ver essa disputa interna e ver que tem um clima bom entre eles, né? Estão ali disputando, chegam a brigar em alguns momentos, mas tá tudo certo, assim, porque eu imagino também, né? Não estão disputando título, então as coisas são relativamente mais tranquilas, né? Fazem piada, dão risada, isso e aquilo, mas o que eu sinto, assim, de algumas corridas pra cá é que realmente melhorou o astral na equipe, eles estão conseguindo se encontrar, estão tendo bons resultados, e é o que eu falo, né? Assim, ok agora, mas já estou pensando um pouquinho em 2018, né? Então, será que essas coisas vão se refletir? A gente vai ter muitas mudanças, né, na equipe. Então, eu não sei realmente se vai conseguir se sustentar isso, mas quero que tenha mais uma equipe aí que possa entrar nessa briga pelo título e só que não aconteçam tantos abandonos. Mas é nítido que melhorou e que eles continuem nessa passada até o final da temporada.
Eu queria aproveitar esse comentário da Bárbara Franzin e dizer que, Babi, Verstappen está andando nessa temporada à frente do Ricardo. E aí eu vou basear em classificação que ele é costumeiramente mais rápido.
Verdade.
Quando ele teve os abandonos durante a temporada, ele teve, na maioria das provas, ele estava à frente do Ricardo. E aí vem a questão: a culpa, que não é dele, é da Red Bull, que teve esses problemas por algum motivo centralizados e localizados no carro dele, que é a mesma coisa que a gente tá falando com a Ferrari, né? Que a gente pode falar que a Red Bull melhorou tudo, mas a Red Bull correu muito atrás durante a temporada. O projeto dela não nasceu tão eficiente quanto da Ferrari, e agora, a partir das férias de verão, que veio com um desempenho melhor, com alguma coisa ali que eles conseguiram achar e arrumar, que deu essa possibilidade, inclusive, do Verstappen estar numa melhor posição. não reflete tabela de classificação. Continuam ainda errando em alguns momentos, só que dessa vez, como ele está se destacando, nas últimas duas corridas se destacou, a crítica ela abaixa o tom de voz de uma forma, né? Eles pegam e questionam o desempenho dele, só que aí falam, ah, mas teve 3 ou 4 corridas que ele abandonou por toque e tudo mais. Mas se bobear, se eles não conseguem chegar e olhar ali, mas quais foram os eventos que aconteceram, os toques? Foi culpa dele? Foi exatamente um erro de pilotagem dele? Não chegam a questionar isso, a de fato falar, aqui ó, o Verstappen errou de fato. E, não, e isso faz diferença porque mostra também o quanto que essa crítica pesada em cima desse piloto, que é espetacular, olha o que ele fez de novo. Ele pressionou o Hamilton no final. Pode ser que o Hamilton estava andando com, vamos dizer, igual a Ferrari, com um cilindro a menos, mas porque ele quis andar com uma rotação, ou a Mercedes quis que ele andasse com uma rotação menor, mas mesmo assim ele ficou em cima e tudo mais, e aí se aproveitou de um período de instabilidade da equipe e conseguiu essa disputa. Isso sem falar que no início da prova, mesmo com o Vettel com um carro menos potente, a forma que ele ultrapassa o Vettel ali na pista, ali na primeira volta, é sensacional. Do mesmo jeito que é sensacional a ultrapassagem do Ocon na largada em cima do Ricardo. Mas é legal demais ver o Verstappen competir. Então tem todos esses poréns aí para dizer o quanto que está bem ele e o quanto que nesse momento a Red Bull se recuperou do trabalho, né? É impressionante o quanto de talento ela tem em mãos com esses dois pilotos. Mas o Verstappen, nesse momento, está mostrando e calando a muitos que só olhavam apenas os DNFs, o Did Not Finish, que ele recebia na estatística de corrida.
Rosa, e só complementando um pouco do que você disse, eu acho que as pessoas ainda têm muito essa visão de pegar no pé do Verstappen por qualquer coisa. Eu não sei porque se criou essa cultura, mas tem pessoas que ou amam ou odeiam o Verstappen, talvez pela personalidade muito forte que ele tem, de ser um piloto jovem que subiu de uma maneira que muitas pessoas não esperavam, e até eu não esperava, mas eu consegui dar esse braço a torcer de que o menino tem talento, então coloque ele lá mesmo. Então, acho que as pessoas sempre encontram algum motivo para colocar a culpa no Verstappen, e até a mídia está mal acostumada nesse sentido. Então, assim, a gente aqui ainda bem consegue analisar nessa ótica de, pô, ele sofreu muitas quebras, a maioria dos problemas não foram culpa dele, e que bom que a gente consegue separar isso, né? Que a gente leva para o nosso ouvinte uma visão que não peguem a birra do piloto. Aqui a gente trabalha com o fato, então ele abandonou essa corrida porque teve um problema no carro, naquela outra ele acabou batendo e fez uma besteira. A gente coloca sempre muito isso na mesa para que não se julguem por, não sei, às vezes não ir com a cara dele ou ter algum problema, assim, enfim, não sei o quê. Então é interessante esse ponto que você trouxe, porque acho que a gente tem que deixar claro isso ainda, né? As pessoas ainda estão com essa imagem dele na cabeça, ainda pegam muito no pé e não tem necessidade, né? Cada dia mais está se provando que ele é um excelente piloto, está indo super bem, que se não fossem essas quebras, com certeza teria aí dado muito mais trabalho, não só para o Ricardo, mas para boa parte do grid também.
E eu queria dizer, eu falei no início do programa, que eu queria falar sobre a TV brasileira, né? Porque engraçado, o Reginaldo Leme, só elogios para Max Verstappen, né? De como esse piloto vem se mostrando. Eu não entendo, eu fiquei assim, parado, que eu não assisti a corrida da Malásia, né? Que ele venceu, eu não assisti pela Globo. Estava lá no meu treinamento e tudo, e só tive a opção de vir pela TV inglesa depois, então não sei muito bem o que o Reginaldo Leme falou na Malásia. Mas eu fiquei assim, olhando, e aí, meteu
pau no Verstappen na corrida da largada de Singapura, de que é um cara que vem de vários acidentes, está muito pontos atrás do Ricardo, e quase todos os acidentes por culpa dele e tudo mais, e agora... Nossa, mas como elogiou, sabe? Parecia, sabe, um namorado elogiar a namorada, assim, tal. De tanto amor que tinha pra dar pra esse piloto, o Joe Gomes. Aliás, o Joe Gomes não tá aqui de novo, ele acabou de cair. Fábio Campos não viu na TV inglesa, então o Thiago Santa Rosa, o Bárbara Franzini, me expliquem esse amor repentino de Reginaldo Leme por Max Verstappen.
Olha, Raposo, essa transmissão, né, ainda mais brasileira, é um pouquinho complicado da gente... analisar, porque eles vão meio conforme a onda, né? Então, quando o Verstappen foi chegando, ai, nossa, tenho dúvida, será que ele é bom, não é? Foi prematuro, não foi? Aí depois quando vence, não, ó, foi uma aposta certeira, não, o menino é bom, isso e aquilo, aí dá uma quebra, e já não sei mais. Então, ultimamente, assim, tá um pouco complicado de acompanhar, e talvez até por isso eu acabo abstraindo muita coisa do que se fala na transmissão, porque a gente, é que assim, comparando também transmissão brasileira com de outros países, a dos outros países, eles informam demais quando você está assistindo. Então, você sabe exatamente tudo o que está acontecendo, qual é o piloto envolvido em cada lance da corrida, e falta muito isso na brasileira, e eu acho que é por uma questão de cultura mesmo, porque são pouquíssimas as corridas que têm essa riqueza, essa questão... dos detalhes, então acho que eles se apegam a outros pontos, a outras questões que vão gerar aí um certo debate ou uma certa polêmica, e a cada corrida vão conforme a maré, né? Ainda mais numa emissora que entra, passa a corrida, corta e tchau, então não tem essa questão de tentar prender tanto espectador, né? A Fórmula 1 já deixou há tempos de ser um produto interessante para a Globo, ela passa porque tem um contrato, porque tem muito dinheiro envolvido, porque depois boa parte da grana acaba voltando para a própria Globo em si, né? Uma questão mais de mercado publicitário também. Então, eu acredito que eles vão nessa onda, né? Então, numa corrida tá legal, na outra não tá, numa corrida tá bom, na outra não tá, e os verdadeiros, né, apaixonados por esse esporte, que acompanham e se informam e vão atrás, muitos de vocês que estão ouvindo o programa, né, se questionam, mas que esquisito, porque um dia elogia, outro critica, mas infelizmente a maioria das pessoas aí que acaba assistindo ou zapeando durante a transmissão, escuta, ou abstrai, ou esquece, ou depois de um tempo, é verdade, concordo com isso, agora ele mudou, eu dou atenção para ele também. Então é uma pena que reflete a qualidade também da transmissão que a gente tem, né, os, querendo ou não, os profissionais precisam uma hora, né, dar uma renovada também, às vezes é muito tempo ali comentando, e até se criam alguns preconceitos mesmo dentro dos comentaristas, de às vezes não aceitar coisas diferentes ou conceitos diferentes, enfim, eu tô jogando várias cartas aqui na mesa para tentar entender também, mas é uma pena porque a gente não tem um critério, uma qualidade, vai como a onda leva. Isso é bem triste.
Eu acho o seguinte, Babi, eu acho que pode se criticar e elogiar desde que se siga uma linha. Eu acho que o que o Raposo sente e também senti é que não há uma linha entre o comentário crítico aceitável e o crítico no sentido de pegar um ponto, por exemplo, fora do padrão ali do Max Verstappen, seja para o bem, seja para o mal, e de repente virar, e de repente fazer um comentário do outro lado, né? E isso tem acontecido, e principalmente com o Reginaldo Leme, porque, de fato, né, não se está levando em consideração o que aconteceu durante as provas, não se está levando o que ele, que acompanhou todo o campeonato, viu durante as corridas e que comentou, né? Seria basicamente do se, por exemplo, um comentarista de basquete chegasse e falasse, não, mas o LeBron James, pelos números que tem na carreira toda, é muito melhor que o Stephen Curry na comparação do momento, por causa dos números na carreira toda. E vai esquecer de ver o que o Curry tá fazendo nos últimos tempos na NBA. E eu peguei esse exemplo só para Fábio Campos não ficar bravo, que eu uso muito exemplo de futebol, usei um exemplo do melhor esporte do mundo, segundo o que ele acha.
Pode fazer sempre. Deveria fazer isso mais vezes, inclusive.
Exatamente. Aliás, eu gosto bastante Go Lakers, temporada 2017-2018. Mas, tirando a minha torcida na NBN, que não tem nada a ver, é pegar e analisar a temporada do jeito que ela realmente é. E não, o Leme não tem feito isso. Até o Burt, em alguns momentos, ele consegue ser mais coerente, até porque ele não se baseia tanto nesses números. Ele vai numa linha mais geral, sem se basear tanto, e não é tão crítico, incisivo, como, por exemplo, tem sido. Pegar e de certa maneira, como a Babi falou, ser um pouco também Maria vai com as outras. Porque dependendo de qual é o narrador que esteja, se é o Galvão a gente sabe, ele é mais popular, ele vai ser um pouco mais ácido, ele vai querer mexer com a audiência assim, enquanto o Luiz Roberto é todo frenético, é todo agitado, é uma outra forma também de tentar estimular a audiência. O problema é que eles estimulam a audiência e não estimulam um bom debate jornalístico. E aí, o jornalista que está ali, parece que deixou o jornalismo dele uns 40 anos para trás na história da Fórmula 1.
Deixa eu dar... Eu ia ficar calado, mas nesse último segundo eu quis dar um pitaco nessa discussão. Só para deixar... o problema de tudo isso que vocês estão falando, estou ouvindo atentamente o que vocês estão falando, o problema é que nem sabem que... Eles nem percebem que eles falam uma coisa numa prova e outra na outra. Isso é o que mais é o mais escrachado de tudo isso, porque não tem nem o exame de consciência de perceber que falaram uma coisa em uma e outra, como o Raposo apontou. Eu me lembro claramente do Alonso, né? O narrador supremo, no começo da carreira do Alonso, vendia aquela história de que é fácil andar em equipe pequena e é difícil andar em equipe... É fácil andar em equipe pequena, né? A gente viu, né, o Felipe Nasser, como se deu bem na Fórmula 1, é muito fácil andar em equipe pequena. Para ele é fácil, mas ele vinha com aquele conceito, né, de que o piloto brilha em equipe pequena e quando chega em equipe grande, não é outra... Claro que é outra história, mas ele acha que ele era uma regra. E ele acusava o Alonso disso, e quando o Alonso começou a ganhar, ele jamais percebeu que ele falava isso e virava, tá vendo, esse sim é um piloto que mostra, então assim, é uma coisa tão discrepante, é uma coisa tão, é uma esclerose jornalística tão violenta, que eles não percebem que eles falam isso, porque eles não estão nem aí, eles não competem com ninguém, eles não têm concorrência, então para eles a palavra deles é a última do mundo, e o pior é que é para 90% das pessoas, então eles não tem a menor vontade de parar numa semana entre corridas e ler sobre a Fórmula 1, e ver sobre estatística, ou e ver sobre opiniões de outros. E eles não estão nem aí para isso, porque eles se julgam as grandes rainhas da Inglaterra, e são, o que é mais triste. Né? Então, para eles, a opinião que eles fazem, como eles não fazem um exame do que eles estão fazendo, uma autoavaliação, e ninguém cobra deles, como é que você vai cobrar de alguém que você paga mais de R$300 mil para segurar a sua audiência? Tá tudo isso aí, eles sentam em cima e vai-se embora, a última palavra é deles, eles não estão nem aí de lembrar o que eles falaram, de seguir uma filosofia, de fazer um bom jornalismo, né? Ainda que se saiba o que eles vão falar, mas pelo menos que eles tenham uma linha a defender, a seguir, né? A você saber, eles não estão nem aí. E só fazer um parênteses, o Nico Rosberg foi muito bem nos comentários para a TV inglesa, atento, esperto, e o mais impressionante, fazendo perguntas muito melhores do que muito repórter. É a pergunta, o cara faz a pergunta com três palavras apenas. Eu tenho uma admiração por quem faz isso. É o cara que faz a pergunta com três palavras apenas. Numa frase ele faz a pergunta. Ou seja, ele é direto, ele não tenta... Vai para lá, vai para cá. Então, eu fiquei impressionado pro ouvinte que não sabe. Sabe da notícia, né? Porque nós até falamos isso aqui, Rosa até lembrou na semana passada. Na quarta-feira, né, no bloco da quarta, tô tentando dar um nome para esse bloco da quarta, mas não consegui. Que é o bloco, né, que a gente volta para complementar a edição de segunda, para quem ainda não sabe. Então o Rosa até lembrou que o Rosberg ia falar na TV inglesa, para quem não assistiu e quer saber, pelo menos na minha opinião, ele foi muito bem. Foi acrescentou, contou umas coisas de bastidores que ele fazia, o que a Mercedes fazia, muito legais, de tensão, de reunião, de hora de decidir o caminho, de como driblar a filosofia dele para a filosofia do Hamilton, até sobre como atacar o Hamilton psicologicamente, ele falou. Então, a participação dele, ao contrário, por exemplo, da Paul de Resta, que fala e não diz nada, ele foi muito bem na transmissão e fez perguntas inteligentes, e perguntas rápidas, perguntas assim que você não dá tempo do entrevistado pensar. Que é interessante, muito legal, foi muito bem, tá de parabéns. Foi uma coisa só, não deu para sentir nele grande entusiasmo, até porque é difícil de sentir grande entusiasmo nele, né, Bárbara? Mas ele foi muito bem.
Bacana, ficou curioso até para saber, talvez depois até consiga essa corrida aí no submundo para dar uma olhada, porque foi estreia, né? Interessante, é bacana e quero ver as perguntas dele, os comentários.
Se fosse americano, eu nem estranharia, porque americano parece que nasceu com a televisão isso, já, né? Os americanos, os pilotos da Indy, da NASCAR, os caras parece que já nasceram com uma televisão apontada para eles. O americano é impressionante como ele sabe falar. É impressionante. A CNN põe um cara que acabou de perder uma pessoa em Las Vegas. É impressionante como o cara sabe lidar com câmera. Então, isso está no gene do americano. Mas ele não é americano. Então,
bem diferente, né, por sinal.
Ele é alemão e ele lidou com a naturalidade. Tudo bem, o cara tá encarando o microfone no mínimo desde 2006, né? Só para falar da carreira de Fórmula 1. Claro, o cara tá há mais de 10 anos encarando pergunta. O cara sabe encarar uma câmera, mas aquilo que a gente viu certos pilotos brasileiros, né, se arrastarem e não pegarem, que é o trejeito, ele já chegou com o trejeito de televisão, que é uma coisa difícil. Tem gente que fica anos fazendo a mesma coisa e não pega o jeito. Ele, impressionante, já estreou muito bem.
Trazendo aqui os nossos ouvintes para a discussão, começando com ele, Ricardo Bânima Soares, que escreveu para a gente falando: a Red Bull não duvido que venha com um carro vencedor no ano que vem, lembrando a virada que deram no final de 2009 e vindo forte em 2010. A saída do Max dos boxes com o Kimi, passando pela reta principal, foi de tirar o fôlego. Ele lembrando aqui um momento da corrida. Já o Rodrigo Vilela coloca: por que a Red Bull anda melhorando seu desempenho nas últimas duas, três corridas? Será a ausência de consistência da Ferrari a única razão? A Red Bull teve alguma melhor avança tecnológico que justifique essa melhoria, Fábio Campos?
Teve. Você. Quem é o ouvinte, Raposo? Desculpa. Eu sempre.
Rodrigo Vilela.
Grande Rodrigo Vilela, que inclusive é parceiro de Twitter. A gente não pode condicionar a Ferrari, Rodrigo, porque a Red Bull foi lá, ultrapassou a Mercedes e ganhou a corrida na Malásia. O que que a Ferrari tem a ver com isso, né? Então, mesmo se a Ferrari tivesse à frente e ganhasse aquela corrida, o desempenho da Red Bull já é de se ressaltar. A gente falou uma coisa aqui no começo do ano, e eu estou lembrando agora, o Rodrigo, que eu não sei se você ouviu os cafés pré-Fórmula 1. Esse ano, a questão da evolução aerodinâmica estava muito aberta. Eu me lembro da gente usar a expressão, tenho certeza que Bárbara vai se lembrar disso, a gente usar a expressão aqui antes do campeonato começar, dos carros serem ainda bebês. A gente usou a expressão nenéns, bebezinhos, em termos de aerodinâmica. Do tanto que ainda tinha a se descobrir sobre a aerodinâmica, a evoluir sobre o acerto de um carro que nasceu do zero para todo mundo, né? Um tipo de carro que nasceu do zero. Então aí está aí um espaço muito grande para a Red Bull, né? E a Red Bull, o grande mérito da Red Bull tá fazendo o que está fazendo com um motor que é claramente o terceiro. É claramente o terceiro motor da Fórmula 1. Até o Eric Boullier falou isso, né? Porque está recebendo a Renault, podia estar, tá, né? Não, é um dos melhores, tapando o sol com a peneira, como alguns. Né? Tem gente. Quando a gente for falar de um certo piloto brasileiro, é impressionante como. Parece um esporte tapar sol com a peneira. Aliás, no Brasil hoje, o que está se tapando de sol com peneira é uma grandeza. Mas enfim, deixa para lá. O próprio Boullier, é legal isso, porque as equipes têm uns equipamentos de medição que são fantásticos. Elas conseguem medir metro a metro a potência do motor do rival. É impressionante. Eles têm o que eles chamam do uso do GPS, né, que não é exatamente como a gente usa, mas eles usam numa escala que eles conseguem fazer uma eles conseguem ler exatamente a cavalaria do motor do outro. Inclusive existe até um aparelho sonoro hoje em dia com a era turbo, eu não sei se ainda tem, mas na época do aspirado eu me lembro de ver um aparelho numa reportagem da revista F1 Racing que pelo áudio, pelo som, o aparelho conseguia captar o giro do motor e aí portanto a sua cavalaria. Então eles têm sistemas mil, o sistemas mil é bonito, hein, 1950. E a Renault é o terceiro motor. Tô querendo dizer isso. E a Red Bull consegue evoluir justamente nessa parte de chassi, de, enfim, de evolução, de um projeto de suspensão que eles têm, que parece estar ajudando muito, inclusive faz parte da polêmica, né? Hoje não vai dar tempo de falar, mas se quiserem, a gente fala aqui de uma polêmica que está agitando os bastidores da Fórmula 1, que é a contratação do Budkowski, né, pela Renault. O porquê, o que está acontecendo, o que, que pode mudar na Fórmula 1, acho que é um assunto que dá uma discussão interessante. Não só a transação em si, mas envolve coisas interessantes.
O homem de informações sensíveis.
Exatamente. Então tem uma série de coisas acontecendo que eu acho que são interessantes de se discutir em cima disso. Mas, enfim, quem sabe para a edição de quarta. No caso da Red Bull, Rodrigo, para responder a sua pergunta, é um trabalho muito... Eu não consigo ainda saber, ou pelo menos não tenho a informação, se alguém tiver, de exatamente aonde eles estão atacando. Mas que é uma evolução do pacote, do carro, né, porque o motor ainda é deficitário, isso não há a menor dúvida.
E olhando aqui mais um pouquinho para os nossos e-mails, os nossos queridos que escreveram falando sobre a questão da Red Bull, Marcelo Cesarino reclamou um pouco da corrida, não gostou nada do que viu, reclamou de ter acordado cedo para ter que assistir desse lixo. Ele fala um pouquinho sobre a questão da falta de disputa entre Vettel e Hamilton, lembra um pouco por que ele é saudosista de Senna e Prost, mas ele acaba não falando muito sobre Verstappen e Ricardo. Passando aqui para o e-mail do nosso querido Jailson Fernandes, ele que tenta abordar todos os assuntos. Ele também não fala aqui no finalzinho, né? Por último, vi por aí que existe uma possibilidade de Hamilton e Vettel terem no futuro próximo como companheiros Ricardo e Verstappen, não necessariamente nessa ordem. Pergunta para Fábio Campos: podemos sonhar com isso? Porque seria sensacional, mas por parte da Ferrari duvido muito.
Raposo, deu uma falha no áudio, a possibilidade de Hamilton e Vettel
terem como companheiros de equipe no futuro Ricardo e Verstappen. E aí ele não definiu se o Ricardo vai ser companheiro do Vettel ou do Hamilton, e o Verstappen se vai ser companheiro do Hamilton ou do Vettel.
Eu sei que parece que é Ricardo Ferrari e Verstappen Mercedes, indo pelos boatos que existem.
Ainda não existe nenhum grande passo nesse sentido, embora o que a gente tem de concreto são os pilotos da Red Bull pressionando a equipe, né, dizendo que eles querem é carro vencedor, que não tem essa de contrato, né. O Ricardo até nem precisa, porque o contrato dele já acaba no final do ano que vem, então ele tem mais liberdade ainda. O Verstappen, se eu não estou enganado, ele tem uma cláusula de aproveitamento, dependendo de onde a equipe estiver, ele pode sair. O que a gente tem visto são esses dois pilotos abrindo a porta. Não é negociando, não é fazendo como o Carlos Sainz, que falou: olha, eu não quero ficar mais na Toro Rosso, já 4 anos ninguém nunca ficou, que falou isso lá no Grande Prêmio da Espanha, lá atrás. E agora, né, tem até informação para a gente comentar sobre a novidade do caso do Carlos Sainz. Não está naquele ponto que o Sainz estava, mas os pilotos da Red Bull, eles claramente estão de olho para se mexerem. Porque o futuro da Red Bull, infelizmente, não é promissor. Eles provavelmente perdem o Renault depois do ano que vem. Aí eles vão ficar, vai ter a Honda. Aí, e a Honda? O que, que vai ser a Honda? Será que a Honda vai entregar? Então a situação da Red Bull não é fácil. E o contrato dos pilotos pode fazer com que a Red Bull tome essa pancada dupla mesmo. Pode acontecer. Aí, para a Mercedes, eu acho que tem grande chance de algum deles ir. Grande chance mesmo. Agora, para a Ferrari, aí a Ferrari tem o contrato. O Vettel, ele tem no contrato dele que ele pode escolher o companheiro. Então não se assustem se o Raikkonen renovar para se arrastar por mais um ano, enfim. Ele já está em 2018, vale lembrar, né? Mas depois disso, nunca se sabe. Então existe, infelizmente, existe essa cláusula perversa no contrato do Vettel. Agora, para a Mercedes, os dois são candidatíssimos. Não sei qual está na frente, qual está atrás, mas são candidatíssimos.
Eu queria fazer muito, aproveitar um programa onde a pauta estiver mais livre, um próximo programa. Eu queria muito... Apesar de eu não gostar...
A quarta-feira, não?
É que a quarta-feira não tá livre, né? Porque a gente vai deixar pra quarta-feira... Não, não. A gente vai deixar pra quarta-feira... A gente não falou muito do Hamilton. Acho que a gente tem que falar um pouquinho mais de Hamilton aqui. A gente não falou muito de Felipe Massa e Fernando Alonso, que a gente vai deixar pra quarta-feira. Aí tem outros assuntos que o pessoal mandou aqui. A saída do Sainz, da Toro Rosso, a despedida do Palmer, todas essas são questões aqui que o pessoal mandou. Então acho que a quarta-feira tá com a agendinha meio carregada aí, Fábio Campos. Mas Um assunto que eu quero falar é um assunto que eu não gosto muito, mas eu acho que pode dar pano pra manga. A gente tentar fazer comparações entre Ricardo e Verstappen. Não necessariamente, o Fábio Campos já falou isso aqui várias vezes e eu assino embaixo. Não necessariamente falar que um piloto é melhor do que o outro, a gente não está falando que o outro é ruim. A gente pode ter dois pilotos excelentes, mas um ser excelente, 1, e o outro excelente, 0. São dois pilotos excelentes, mas a gente tenta...
Que ninguém tem dúvida que é o caso da Red Bull, né? Se alguém falar que um piloto da Red Bull é ruim, tá vendo um outro campeonato, não é possível, né?
Exatamente. E a gente pode pontuar qualidade de ultrapassagem, a gente pode pontuar leitura de corrida, a gente pode pontuar classificações, etc e tal. É um tema que me agradaria um dia aí para um próximo programa com a Agenda Livre. Comparação entre Verstappen e Ricardo, carreira e tudo mais... Fica aí proposta essa sugestão. E com isso, Fábio Campos e Bárbara Franzin e Thiago Santa Rosa, a gente encerra essa primeira parte do programa que é gravada na segunda-feira. A gente volta na quarta-feira, como vocês já sabem. Tem assuntos aí, né, que vocês tiveram aí nesses primeiros minutos da segunda-feira para vocês comentarem. Se quiser mandar um e-mail, né, até quarta-feira, ali pelas 7, 8 da noite, a gente já comenta no programa da quarta-feira sobre o que foi dito. Se quiser falar sobre algum outro assunto, você que não escreveu, a gente está sentindo aqui falta de vários nomes aqui, mande também o seu e-mail para a gente discutir. Tem e-mail aqui do JF fazendo pergunta para um monte de gente. E a gente volta na quarta-feira, mas antes de encerrar, eu queria passar pelas estatísticas do JF, aqueles 5 segundos aí para vocês comentarem. E na quarta-feira a gente volta tratando dos demais assuntos. As estatísticas do JF começam da seguinte forma.
Tem uma estatística numerológica que eu vou me decepcionar muito se ele não tiver colocado, que é uma fantástica. Vamos ver.
Hamilton agora possui vitória, menos Baku e pole em todas as pistas do calendário.
É verdade, pole ele não tinha em Suzuka. E aliás, ele está numa fase em classificação que é completamente diferente de corrida. Ele está bem em corrida, mas em classificação ele está bem com um maisinho na frente, né, Bárbara?
Não tá.
E que volta dele no sábado. Vettel perdeu o hino japonês e levou reprimenda. Como ele já tinha uma numa carteira, a próxima será 10 posições do grid.
Um absurdo isso, um absurdo. Não, dar uma reprimenda que perde posição no grid por não comparecer a um hino, uma punição esportiva, obrigação de piloto não é... Tudo bem, ele tem que ir lá no hino, mas para ganhar um campeonato mundial isso não pode ser decisivo. Ele não pode perder posição na pista por causa disso. Absurdo essa colocação da...
Podia dar uma multa em dinheiro, né?
Sim, já verdade. Justo,
é contra a regra, né? Feriu o regulamento 3.52, dá a multa. Exato. Em grana, deixa sentir no bolso.
E pode ser até uma multa bem pesada nesse caso.
Agora, fazer o cara largar para trás por causa disso, você não pode misturar esporte com cerimônia. Não pode.
A NASCAR, que é usada como exemplo aqui várias vezes, como uma categoria com boas regras, na NASCAR você perde o hino uma vez, você vai pro fim do grid, né? Imediatamente na corrida.
Mas a NASCAR, se você ajoelha durante o hino, você é expulso, eles não têm moral nenhuma.
Exatamente, americanos.
Os últimos pontos do motor Honda no Japão ocorreram em 2006, com Jason Button.
E quase nesse, né?
Carlos Sainz foi o primeiro piloto a abandonar em Suzuka desde o acidente de 2014 com Bianchi.
Gente, essa é bem curiosa, né?
Essa é muito curiosa. Quer dizer que 2015, 2016, ninguém abandonou?
Exatamente.
Tenho
certeza essa que tem gente que vai olhar.
Um traiçoeira. Pois é.
Essa tá me deixando com o pé atrás da... O pé não, atrás
tava
da orelha.
Essa tava no site da Fórmula 1 também.
Carlos Sainz deixa Toro Rosso como recordista de pontos pela equipe, com 112.
Boa.
Nico Hülkenberg marcava pontos por 5 anos consecutivos em Suzuka e agora vai para Austin, onde não marca há 3 anos.
Foi muito mal em Suzuka, há que se colocar. Ele não correu bem, apesar da estratégia, já apontaram aqui, mas ele não teve ritmo bom. Há que se dizer a verdade dos fatos, diria o outro.
Teve probleminha do DRS também, né, que colaborou.
Não, pro abandono sim, mas eu digo durante a corrida.
Nas últimas 3 corridas, Vettel e Van Dorn marcaram a mesma pontuação, 12, enquanto o Hamilton marcou 68.
Que beleza.
Que triste fazer isso.
Desde a assinatura do novo contrato com a Ferrari, Vettel só liderou 3 voltas.
Essa também é triste.
O que você quer dizer com isso, JN?
Ocon ainda não abandonou na Fórmula 1 e completou sua corrida 25.
É, agora, é verdade, superou o Chilton.
Agora ele divide o recorde com o Max Chilton.
É. Não, ele superou, eu acho. Acho que o Chilton tinha 24, ele passou, né? Não? Enfim, o JF sabe mais do que eu.
Mas um pouquinho melhor que o Chilton.
É, então. Exatamente. Não só terminar, mas mandar bem.
Como vocês são maldosos.
Não, a gente aqui lida com fatos.
Mercedes é a primeira equipe a conseguir ao menos 10 vitórias por ano em 4 anos consecutivos.
Isso é lamentável, chato. Viu, gente? Isso é lamentável. É um assunto para discussões em outro podcast, mas não é legal. Parabéns para Mercedes, mas não é legal.
A pole do Hamilton foi 1 minuto.
Ah, 20... Essa numérica. Essa que eu tava falando. 1:27:31.
A pole do Hamilton foi 1 minuto, 27 segundos e 31 centésimo. E a prova durou 1 hora, 27 minutos e 31 segundos.
E faltou só ele falar que 1 mais 27 mais 31 é 59, que é a diferença de pontos dele pro Vettel.
Caraca!
E sabe que isso significa absolutamente nada.
Tirou da minha boca. Mas é legal. Não, tirou é legal. 1:27:31 na classificação. 1:27:31 de corrida. 1 mais 27 mais 31, 59, a diferença de pontos.
E com essa, gente, a gente encerra essa segunda.
A gente encerra para sempre o quadro Estatísticas do JF. Assim eu espero. Tô brincando, JF.
E lembrando que pro programa de quarta-feira tem as enquetes de Thiago Santa Rosa no nosso grupo, onde você vai eleger a decepção, a melhor ultrapassagem, a melhor imagem, o destaque, troféu Fábio Perin do final de semana. Não deixe de votar. Se você ainda não está no nosso, entre lá no Facebook e procure pelo grupo do Café com Velocidade. Peça para entrar, a gente aprova rapidamente. Temos vários administradores lá que assim que caia o pedido, vai lá e aprova e tudo mais. E você pode participar também das enquetes. E na quarta-feira, como já foi dito, a gente volta com a gravação parte 2, os assuntos que ficaram aí pendentes. Não perca a oportunidade de mandar o seu e-mail.